Como é que é, malta? Hoje estamos aqui a gravar o terceiro episódio, dia 18. Dia 18, que é o dia do pai. E hoje temos aqui vários temas para falar. Começando com esta manhã, o treino de ténis com o meu pai. Não sei se já uma vez tinha referido que eu era um grande jogador de ténis. Sou assim, semi-profissional. Eu ia dizer profissional, mas também não quero a mim induzir em erro, mas a vocês também não. Sou semi-profissional, não jogo nem muito bem, mas também não jogo por aí além. Mas pronto, o meu pai foi lá treinar comigo. Ele já sabia que o meu nível não era assim daqueles elevadíssimos, mas foi lá e prestou-se a jogar com os meus colegas. E os meus colegas, que estão no meu nível, não jogaram ao nível do meu pai. O meu pai conseguiu ser melhor que eles. Pronto. O que nos leva a crer, o que nos leva a crer que o meu pai joga melhor que eu. Mas como eu não joguei contra ele diretamente, não sei. Também não posso dizer que seja verdade, não é? Por isso, um grande abraço, pai. E mando um abraço também para todos os vossos pais. O meu pai provavelmente não está a ouvir porque ele não gosta muito disto e que eu faço estas palermices. Mas um grande abraço para ele. E um grande abraço para os vossos pais. Deem um abraço aos vossos pais por ser o dia do pai. Mas também todos os dias é o dia do pai. E vocês, eles merecem que lhes deem um abraço todos os dias. Pronto. Avançando neste dia. Ontem, como hoje é sábado e há sábado não há escola. Ontem foi festa lá na escola. Festa de São José. Como é dia do pai, é hoje, não é? Foi festa, e a festa consistia numa missa como todas as outras festas, a seguir à missa marcar presença, e a seguir a marcar presença, o que é que nós fazíamos? Íamos para casa, íamos fazer o que quiséssemos. E é isto que consiste um dia do pai. Na escola acho que não faz muito sentido, porque deviam elaborar um bocadinho a ideia e a pá, é o dia do pai, portanto é uma coisa importante. Na cima, uma escola religiosa que São José tem uma presença enorme na religião, por ser o pai do menino Jesus, acho, de Jesus, pronto. Acho que devia ser um bocadinho mais trabalhado e pronto, pá, não gostei muito de ser só uma missa, mas por outro lado é bom que assim também saímos mais cedo e acabámos por aproveitar a tarde. Porque e era para termos ido à praia. Porque os meus amigos estavam com uma ideia de ir à praia, daquelas ideias geniais mesmo. E tinham tido a ideia de ir à praia. E quando saíssemos da escola, íamos lá, íamos almoçar a casa de um amigo nosso e íamos para a praia. Só que felizmente não estava assim tão bom tempo e não se concretizou. Eu agora até estou a ser mesmo aquele lixado a dizer que felizmente não aconteceu, não sei o quê. Não, mas ainda bem, porra. Tipo, porque é que eu ia fazer para a praia em março? E aí ela dá uns mergulhos a chover. Eu chegava à toalha, estava a toalha molhada, íamos secar uma toalha molhada. Depois ia estar a apanhar uma hipotermia. Chegava à casa, apanhava mais dois estalos por ter apanhado uma hipotermia. E depois ficava uma semana em casa, pronto, compensar o mergulho. Não, acho que não era grande ideia. Mas pronto, pronto, não vou dizer o meu melhor amigo, senão os outros ficam tristes. Mas um dos meus melhores amigos que me forneceu este milagroso. Desculpem, é que eu achava mesmo que tinha estragado o microfone quando disse milagroso. Este microfone e aqui uma grande placa de som, e é isso. Um grande abraço para ele e muito obrigado. Que depois eu lhe vou devolver, mas enquanto não devolvo, ele forneceu-me aqui este empréstimo para ter aqui melhor qualidade nos podcasts e conseguirmos ter aqui uma coisa em condições. E pronto, esse meu amigo teve essa ideia de ir à praia, foi uma grande ideia, porque ele tem sempre aquelas ideias que quando entram naquela cabecinha, não saem, não saem mesmo. Por isso, é assim. O tempo conseguiu tirar-lhe a ideia da cabeça, mas para a semana aposto que vai estar com a mesma ideia. E eu queria só que algum de vocês comentasse aí, vou deixar aí uma pergunta. Acho que é uma boa ideia ir para a praia em março e alguém que me diga que não, para eu lhe mostrar e que não sou o único parvo que acha que ir para a praia a chover é estúpido. Mas pronto, olha. Vou avançar porque também não lhe quero estar a dar mais na cabeça. E olha, ele fez imensos comentários sobre o podcast e incentivou-me imenso a melhorar isto. Isto, que não é isto, que é um ganda podcast. E malta, já estamos. Estou mesmo proud. Tenho imensa gente a ouvir, imensas pessoas a partilhar. Um grande abraço para todos. Obrigado por estarem a contribuir. Obrigado por fazerem parte desta missão. Missão de tornar o um mundo melhor. E missão de ter um puto a começar novinho. Estou a começar com 16. Por isso, daqui a 2 anos já vou ter tipo 300 episódios. Com 300 episódios já tenho 8 mil pessoas a ver, pai. Estou só aqui a fazer uma estimativa. Mas pronto, olhem. Obrigado a todos. E estive a ler mais um bocadinho do Hábitos Atómicos. Gostaram desta transição? Hábitos Atómicos, muito bom, pá. Estou a adorar. Não sei se o som está a ficar bacana. Também não sei se estou a gritar aqui para o sítio certo. Mas se calhar não estou. E se não tiver, o problema não é meu porque eu não vou ouvir isto. Quem vai ouvir isto são vocês. Mas desde que gostava que ficasse bom. Mas também não gostava que isto ficasse tudo estilhaçado. E espero que não esteja a ficar. Mas pronto, estive a ler mais um bocadinho do livro, dos Hábitos Atómicos. E estou a gostar imenso. Estou a achar interessante as coisas que ele diz. E até já estive a comentar com a minha mãe e a minha mãe também acha que é um livro bom. Só que a minha mãe diz-se a mim dizendo que aquilo é um livro de autoajuda. E eu, ou ela diz aqui que aquilo é de autoajuda, só já fico assim meio perturbado, porque eu acho que sou assim, sou uma pessoa até bastante, como é que eu ia dizer assim, responsável, não é responsável só, mas interiormente estável. E a minha mãe a dizer-me que a autoajuda é que significa, olha, já, João, está completamente desequilibrado. Sim, a minha mãe trata-me por você. João está completamente desequilibrado e precisa de um livro de autoajuda. Mas não, acho que toda a gente deve ler. Não fiquem, não importa as pessoas dizerem mal. As vozes de burro não chegam ao céu. E pronto, as pessoas digam o que quiserem, mas o livro é ótimo. Tenho aqui um pequeno capítulo para falar convosco. Que deixou-me a pensar bastante. Que é aquelas frases que vocês. Pá, uma. Eu vou fazer assim uma estimativa. Mas não sei, isto não é nada comprovado. Isto não está nada no livro. Vou só mesmo eu dizer. Que é. Uma em cada duas pessoas diz uma dessas frases que vou passar a dizer. Ou pá, não sei se vou ler. Não tenho assim um livro aqui. Mas vou passar a citar da minha mente, que são, por exemplo, eu acordo com mau humor, sou mau com nomes, depois estou sempre atrasado e a minha orientação é terrível. São quatro, ele diz mais, mas são frases que nós vamos a ver. Pai, uma a duas pessoas em cada quatro devem dizer isto. Devem dizer isto. Não estou a gozar. Eu já fui uma delas, daquela de quando acordo não tenho assim muito bom humor. Já fui um gajo dizer isto. Mas isto deixou-me mesmo a pensar no livro. Que essas frases, e é o que ele fala, as frases, nós convencemos-nos delas, dizem-nos as frases, quando somos putos ou assim, ouvimos as frases. Acreditamos nelas e depois nem sequer pomos em questão. Ah, será que isto é verdade? Será que eu não sou mesmo bom de manhã? Não sei, se calhar até sou bom de manhã. Simplesmente aceitei e, como já disse isto tantas vezes, passei a acreditar. Mas nós nem sabemos se somos ou não somos. Nós convencemos-nos da ideia de que sempre, 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 sempre a repetir a mesma coisa passa a ser verdade. E será que é verdade? Não sabemos, não é? E é esse o ponto que ele quer deixar assim por em questão. Porque será que quando acordamos estamos mesmo mal-humorados, ou se calhar até estamos bem-humorados, mas como há 10 anos que dizemos que estamos mal-humorados, que estamos mal-humorados na nossa cabeça, mas fisicamente não estamos, psicologicamente estamos porque nos convencemos da ideia. Não sei, desculpem a pausa. Olha, não sei mesmo porque é que as pessoas fazem isto, mas é um bocado influências também umas das outras, o que nos leva a crer que o livro tem razão. E já esta ideia chega para, basta para comprarem um livro. E bastou ter tido esta ideia, desculpem agora estar aqui meio estúpido, mas só ele ter-me feito pensar nisto já valeu a pena ter comprado o livro. E faz imenso sentido. Algumas das coisas que ele diz, pá, eu aconselho mesmo a lerem um livro. Desculpem agora ter estado aqui um bocado estúpido a pensar. Agora vamos aqui falar sobre uma coisa. Eu hoje estava ali a almoçar e tinha a televisão ligada a ver um filme qualquer. E eu, pá, tenho mesmo de estudar. Mas será que vou estudar ou vou continuar a ver isto? E eu, ao pensar no livro, pensei logo. E mudei logo a cabeça. Tipo, puto, claro que vai estudar. E fui mesmo estudar. E a verdade é, o livro fez-me mudar de pensamento. E é isso que ele diz também. O importante não é ficar a ler um livro e ficar, ah, li um livro, sou leitor, mas ser mesmo leitor e consecutivamente, livro após livro, ler mais outro, e o livro fazer aumentar a nossa criatividade, aumentar o nosso léxico, e termos ideias diferentes, pensarmos de formas diferentes, porque os livros advêm pensamentos diferentes. E este livro trouxe-me um pensamento, deu-me uma forma de pensar e de agir diferente, porque eu passei de pensar a agir. Ao estar simplesmente sentado a ver um filme, de estar simplesmente sentado a ver um filme, para, ah, isto, o que é que isto me vai trazer de bom? Ah, ok, é um filme que eu posso ver a seguir. Eu posso ver quando não tenho testes. Por isso, vou, mas é sentar-me a estudar e depois hei de ver o filme. E isto já valeu a pena. Já valeu a pena ter comprado o livro. E pronto, malta, desculpem aí, se calhar estou aqui meio bugado a cabeça. Se calhar no início até estava mais motivado e agora desmotivei-me. Mas não, este livro é bom. E estava só a pensar em algumas ideias que queria transferir aqui para vocês. E tenho tido muitas críticas a dizerem-me que às vezes estou um bocado bugado. Mas não é bugado da cabeça, é mesmo. Estou a pensar nas coisas do livro e algumas coisas que eu, se passar para guião, se calhar não consigo transferir tão bem para vocês. E obrigado na mesma por toda a gente que tem dado feedbacks bons. Os feedbacks que vocês me explicam alguma coisa que eu possa melhorar é que são bons, porque se vocês só disserem que está fixe ou não está fixe, eu não consigo evoluir. Mas se me derem uma razão para que digam que está fixe e outra razão que me digam que não está muito bom, aí sim consigo melhorar esses pequenos detalhes. Depois, queria aqui também falar sobre arrumar o quarto. Arrumar o quarto, há duas formas. Há duas coisas importantes. Que é, ou arrumamos o quarto uma vez e está arrumado, e depois nunca mais mexemos nele, e depois volta a desarrumação. E depois temos de ganhar um ânimo para arrumar de novo. Ou mantemos o quarto sempre arrumado. Isso também é uma coisa que eu falo no livro e que é importante. A maior parte de nós, incluindo eu, tipo, tem o quarto todo desarrumado. E depois, de vez em quando, ganha assim um ânimo, um subitânimo, e arrumo isto tudo porque me está a irritar e está tudo desarrumado. Mas se eu manter o quarto todos os dias arrumado, não vou precisar de ter esse ânimo, não é? Isso, pronto, fez-me pensar nisso arrumei logo o quarto e agora vou deixar isto sempre impecável. Agora também tenho aqui interface, tenho aqui o microfone. Para isto também não apanhar pó, estar sempre limpinho. Vou ter isto tudo impecável. E olha, vou deixar isto todos os dias. Perdão, desculpa, arrumado. E assim, eu vou precisar de um dia destes ter aqui isto tudo arrumado. Depois de ter isto tudo desarrumado, ter de arrumar isto tudo novo. Depois, esta semana decidi desinstalar o Instagram. Não tive Instagram durante esta semana. Pai, foi bué da bom. Não sei, nos primeiros dias, temos aquela coisa, notificação de alguém. Mas as pessoas que precisam de falar comigo falam comigo na mesma por mensagem. Tive o tempo de ecrã muito mais baixo, o que foi ótimo. Esta semana tenho 2 horas de tempo de ecrã. Por não ter desinstalado menos 2 horas. E foi porque no domingo tive imenso tempo no telemóvel. O que aumentou um bocado. Mas foi ótimo. Porque nos primeiros dias ainda ia aquela coisa. Ah, será que tem aqui alguém a mandar mensagem no Instagram? Não. Não tenho porque não tenho Instagram. Depois mentalizei-me disso. E agora já nem sequer vou ao Instagram. Agora reinstalei, só para ver qual é que era a mentalidade. E já nem sequer vou lá ver se tenho notificações. E isso tem sido mesmo bom. Só para melhorar o meu método de estudo também, para não estar sempre no telemóvel, mas também para não estar sempre naquele stress de ir ao telefone e ver as notificações. Porque houve uma miúda da minha turma que me chamou a atenção. Tipo, estás sempre a ir ao telefone. Ah, ok, vou mudar isto. Alguém, ao chamarem a atenção, se calhar ela nem teve noção e que aquilo teve um imenso impacto em mim, mas a verdade é que teve, porque pá, é verdade, 5 em 5 minutos ia haver notificações, notificações, não sei o quê, não sei o quê, notificação, não sei o quê. E pá, e aquilo é super chato, super estúpido estar ali todo a ir ao telefone, 5 em 5 minutos, a ligar ao telefone. Porquê? E eu decidi desinstalar e acho que. Que é uma boa ideia para todos vocês fazerem. Quem precisa de falar com vocês, fala na mesma. E não precisam estar a chafurdar a vida dos outros. Desculpem, chafurdar também foi aqui um bocado intenso. Mas estarem sempre a ver as coisas que os outros estão a postar. Vivam a vossa vida, não vivam a vida dos outros. Falar em viver a nossa vida. Por acaso, esta semana, e não sei se foi esta semana, sim. Tive nos poucos 30 minutos que tinha para meditar, tinha pensado sobre. Oh, esta transição também foi boa. Sobre a falsidão. A falsidão. A falsidade das pessoas. Das pessoas falsas e não sei quê. E escrevi um livro que até vos vou deixar aí na descrição. Para quem quiser ler. Eu acho que é um bom texto. Mas isso é um livro. Sou estúpido, não é? Disse um livro, acho. Mas deixei aí um texto que escrevi esta semana, porque durante a meditação tinha estado a pensar sempre pessoas falsas, há pessoas falsas, há muita porcaria neste mundo e pá, há atitudes das pessoas que nos tornam que turvam a visão, turvam a nossa visão dessa pessoa. E descrevi um bocado sobre isso. Não sei se vocês gostam dos meus textos e se querem ler mais um, mas vou deixar aí na descrição o texto sobre pessoas falsas, sobre falsidade na nossa idade, nas pessoas e nos nossos amigos, porque não podemos muito bem chamar de amigos a pessoas que são falsas. A pessoas que são próximas de nós falsamente e só se dão connosco porque são um bocado interesseiras, mas olhem, pensei nisso e acho que vamos ficando por aqui, vamos ficando por esta ideia de falsidão. Também tinham-me dito para não fazer um podcast tão grande, deixo-vos aqui um podcast mais. E é isso, malta. Já tenho o quarto arrumado. Já tenho as ideias mais no sítio. E vou andando, pá. Como é que é? Desejo aí um grande sábado a todos. Espero que o áudio esteja bacana. Espero hoje ter-vos animado aqui um bocado. Se calhar queriam que eu falasse aqui mais um bocadinho sobre o livro, sobre coisas, mas também não quero estar aqui a sentir que isto está demasiado puxado. Não está a ser completamente fluido e genuíno. Quero que vocês gostem. E por isso vou ficando por aqui. Um grande beijinho aos vossos pais também. E feliz dia dos pais para todos os que são pais e para todos os que não são pais. Feliz dia para vocês também, que é todos os dias é o nosso dia, malta. Beijinho. Obrigado, Miguel, pelo microfone. Fui!